vem à cabeça, sei lá, operadores de redes, como a cascata usual. E então encontrar um modo de ativar a participação das pessoas que vivem da transmissão das notícias rapidamente. Não sei, talvez pensando nesse sentido, eu adoraria participar com isso. Fala Patrick Folstrom. Concordamos, justamente, e é por isso que estamos na sessão do IGF, não unicamente para injetar na nossa perspectiva a ideia, mas também para produzir uma divulgação. Jim. Obrigado, Patrick. Eu acho, Mike, escutando o que você diz, que você tem razão sobre a importância da divulgação externa e muitas das coisas que estão sendo faladas. Foi muito bom falar sobre isso. Fazemos a nossa parte em relação às nossas sugestões de tentar levar isso para uma comunidade mais ampla e temos a sessão no IGF. Mas a divulgação externa vai demorar um tempo. Então, achamos agora que é importante levar isso tudo para a ICANN. Mike fez um comentário interessante no Foro Público. Gostaria de fazer esse mesmo comentário aqui na sala, hoje à tarde também. Eu sei que a ICANN leva muito a sério a sua responsabilidade de divulgação externa, mas talvez precisa de mais visibilidade e mais participação de uma comunidade mais ampla. Não nós unicamente, as responsabilidades que vocês têm é também importante para o futuro. Obrigado, Mike. Pensa nos DNS, a lista de correio, etc. Coisas que os operadores e as pessoas da IT poderiam melhorar. Porque atualmente os canais que nós temos são mais canais da ICANN. Eles têm mais uma questão da ICANN, mais que do lado do pessoal de operações. E eu acho que alguma coisa que criou um canal diferente, porque do ponto de vista da divulgação externa, temos muitas coisas criadas. A equipe de segurança da ICANN, criando artigos, matérias em blogs, etc. Temos os anúncios cada vez que são publicados, conselhos de NSSAC, mas tudo tem um estilo ICANN. A ICANN, deveríamos ter o oposto. O estilo ou o modo do outro lado. Aqui temos uma linha. Julie, fala Patrick Falstrom. Isso tá vinculado com esse assunto? É uma fala Julie Headlong, é uma pergunta do chatroom de Thomas. Pergunta: há um motivo pelo qual o conselho de SSAC sobre riscos de colisão de nomes ficou tão diluído? Parece não haver comentários muito mais específicos. Patrick Forstrom. Acho que há múltiplas respostas a isso. Em primeiro lugar, tivemos um grande debate e vou começar. Na verdade, depende um pouco de que isso significa diluído. Não queremos, não achamos que o SAC como comitê assessor seja o organismo certo para tomar decisões específicas que achamos deveriam ser tomadas como parte de um processo aberto. Nos consideramos, na verdade, como um grupo que está fazendo auditoria sobre os processos atuais. E o que estamos fazendo é sinalar nos relatórios para áreas específicas onde achamos que os debates e os processos, onde achamos que esses processos deveriam ser melhorados. Também no SSEC, não estamos muito bons produzindo documentos quando estamos apressados. Para falar a verdade, somos muito melhores escrevendo relatórios, porque escrever relatórios leva tempo. E a comunidade da ICANN está avançando estamos fazendo reportes no SAC sobre assuntos e matérias de colisão de nomes. A solicitação do comitê, da junta, estamos trabalhando nesse tema. E eu diria, no NGPC, tomou a decisão e nós achamos que é melhor para nós incorporar o que vimos nesse documento EGPC e redigir um documento melhor sobre nomes genéricos. E claro que fazer esse ajuste provocou um documento mais diluído, mas, por outro lado, achamos, e é por isso que publicamos o documento como está, que era mais importante que finalizássemos um documento em tempo e nesse contexto específico. E também o documento disponibilizado antes da reunião da ICAN, em lugar de trabalhar mais um mês ou o tempo que fosse, redigir alguma coisa mais específica. Porque achamos que a decisão é difícil em relação a esse ponto. Isso tudo deve ser, essas decisões devem ser tomadas pela comunidade. Esse SAC, mais alguma coisa desse grupo? Muito bem. Não sei a resposta para essa pergunta. Steve Jacob de NetChoice. Falando sobre SAC 62, não parecia diluído, foi oportuno. E fico muito feliz de que foi colocado em tempo na mesa de trabalho, no sentido de definir o marco. Eu perguntei na semana passada, quando chegamos, poderíamos fusionar, fazer um merging entre o SAC 62 nos ensaios com um plano de trabalho. E, Jeff, a pergunta então seria... Vocês já conversaram nessa semana? Quando falamos com o Jeff, ele não sabia nada de SAC 62. Esses dois documentos deveriam ser reunidos e deveria existir um modo de que possamos ajudar do ponto de vista das partes interessadas de negócios. Fala Patrick Forstrom. Todo mundo pode ajudar e por isso que entregamos o relatório e disponibilizamos. Porque eu acho, como eu disse, que esse debate deve ter lugar na comunidade. Uma coisa que também é importante é que todos os membros do SAC são voluntários e todos trabalhamos o resto do dia. Às vezes, SAC próprio, por ele mesmo, não pode fazer nenhum tipo de pesquisa. Por exemplo, o que o JST está fazendo, tudo aquilo que se faz em relação à coleção de nomes, são trabalhos que esse SAC não pode fazer. Então... Antes de responder a pergunta, eu queria dizer que nós, no NSSAC, unicamente temos suficientes recursos para fazer esse tipo de auditoria e para ver como são feitas as coisas. Agora, falando sobre a interação com o trabalho que está fazendo o JS, infelizmente... Sentamos com ele, nos reunimos, estamos em contato, trocamos cartões, mas não tivemos tempo. Outros membros de SSAC podem ter feito, mas a ideia... Eu disse que a próxima coisa que vou fazer quando voltar a casa é ter certeza que, de qualquer modo, aconteça. Que o JS e a equipe compreendam o que escrevemos no SAC 62. E também da nossa perspectiva. É claro que temos uma longa lista de referências e dados que estamos levando em conta quando fizemos o SAC 62. Que também queremos que sejam analisados, revisados, não unicamente o SAC 62. Achamos que deveria ler tudo o resto também. É uma transferência de conhecimento geral, de nós para ele. Uma coisa que está acontecendo normalmente é que temos um enlace do pessoal da ICAN. Por exemplo, o Francisco fez parte do setor de trabalho que produz esse relatório nosso. E também uma pessoa-chave na equipe de JS. Vamos fazer tudo possível da nossa parte para verificar que não exista falta de comunicação. Obrigado, Patrick. fala Steve, eu diferencio que a Isaac, o que Isaac pode fazer e os marcos, os enquadramentos, digamos, o JS tem muita desconexão. O que se está fazendo é um marco, digamos, que seria utilizado para avaliar cada TLD quando cada coisa chega no seu lugar online. A maior parte desse marco é estruturado e está muito alinhado com o que faz esse SAC sobre se haveria, por exemplo, um ensaio. Vocês falaram sobre o relatório de NGPC sobre colisões. O projeto JS é o resultado disso. Com certeza vão encontrar que o plano de trabalho tem áreas em que esse trabalho deveria estar se vinculando ao trabalho de NSSAC. Uma das coisas que limos no SAC 62, especificamente, fala Patrick Falstrom, esse é o motivo pelo qual eu sou presidente do SAC, tenho que ver o consenso do grupo. Um dos motivos pelos quais escrevemos tanto sobre ensaios é que achamos que o texto de Chal e o uso da palavra ensaio, sem defini-la no relatório NGPC, é uma coisa que nos preocupa e é por isso que ensaio, como termo geral, é uma coisa que eu mostraria firmemente antes de fazer alguma coisa que possa ser considerada ensaio. Indo além da definição, devemos definir, então, qual a contribuição, como é, pode ser finalizado, encerrado, como chamamos esses ensaios, quais as conclusões, para que utilizamos os dados que estão sendo levantados no ensaio, qual o processo. Simplesmente falar em ensaio sem ter um contexto da nossa na nossa opinião não é muito útil. Um dos aspectos relacionados a isso, fala um outro orador, fala Ross. Falamos sobre o SAC 63 em relação com o que é chamado de ruptura. O que constitui uma ruptura? Deve se identificar antecipadamente, porque se acontecem coisas que alguém em algum lugar não fica feliz, devemos tomar alguma decisão, talvez antecipadamente, com relação ao modo em que vai ser feito um ajuste, alguma determinação. O que constitui uma ruptura ou um problema? Haverá uma política muito mais difícil, uma decisão muito mais difícil, se não houver um critério predeterminado, como fazendo parte disso. Patrick Forstrom. Em relação ao SAC 62, também falamos sobre o método de justificação mais justo, que seria eliminar o TLD do DLS. Isso foi muito mencionado. Para que estão utilizando as pessoas, os nomes de domínio? Disso que fala Russ. É uma medida muito drástica, mas poderíamos dizer que se acontecer uma situação em que realmente é necessário utilizar essa ferramenta tão drástica, devemos saber o que, que estamos fazendo. Não devemos reagir simplesmente, devemos decidir isso de antemão. Fala Steve. Haverá remoções de raízes, por exemplo. Eu sei que estamos tendo movimentos, haverá arquivos de zona que vão ficar órfãos. E como é que isso vai acontecer? Fala Patrick Forstrom. É esse o perigo. É por isso que é importante falar sobre esse ponto. E você acabou de mencionar. Utilizo uma palavra que já esqueci. Você disse que vai haver muito disso. Não vai ser tão perigoso. Lembre que para cada possuidor de um nome de domínio, independente de qual TLD ele seja, ter uma parte externa que tire a capacidade de utilizar esse nome de domínio vai significar que estamos tirando a capacidade para o titular do nome de domínio de decidir por si mesmo qual persistência vai ter esse nome de domínio. E nessa comunidade é uma questão muito sensível. É por isso que é importante para os titulares de domínio, basicamente, que o único modo de eliminar esse nome de domínio é sem pagar. Se não, o titular de nome de domínio, e não importa se se trata de um TLD que unicamente administra duas delegações para esses dois titulares de nome de domínio é 100% de perna de utilizar esse nome de domínio. Para eles, são 100%. Fala Steve, a não ser que eles tenham registro em outros TLDs ao mesmo tempo. Isso você não pode saber. A remoção de um TLD faz parte de um ensaio. E nisso vocês estão fazendo foco. Como já disse, 63. Mas a remoção dos TLDs não vinculados com os ensaios vai ser um problema da ECAM para os próximos anos. É uma coisa que vai ser colocada. Falei Patrick Forstrom, não podemos misturar o processo Evero e os TLDs. Mas é verdade que poderá haver uma conexão entre ambos. E é muito importante. Esse ponto também é interessante.
Sou presidente da Unidade Construtiva Comercial e gostaria de dizer uma série de coisas. Em primeiro lugar, o que eu aprecio o trabalho feito por vocês é que para muitas das unidades constitutivas e os participantes que recorrem à ICANN não são muito técnicos, mas estão bem cientes das implicações em relação ao SSAC. Porque a estabilidade e a segurança é uma questão crucial. Vou pedir que pensem no que vocês estão fazendo e como podem fazer com que seja entendido no nível geral. Talvez não tenha a ver com o trabalho que vocês estão fazendo, mas gostaríamos de pedir que vocês expliquem ao comitê, ao pessoal, como o que vocês estão fazendo pode, talvez, ser difundido de uma melhor forma. Em algumas partes do mundo na qual a ICANN não é conhecida, isto é crítico. Eu admiro o trabalho e também o workshop dado por vocês sobre governança, porque acredito que isso implicou um grande impacto para vocês, porque temos visibilidade e recursos nos IGFs regionais. E também há muitas pessoas que aprendem a partir do trabalho de vocês. Talvez possamos também seguir outro tipo de mecanismo. Não peço que vocês façam, que vocês se esforcem muito mais, mas pensem nos relatórios que talvez para muitas pessoas possam ser invisíveis e para grupos de engenheiros ou de empreendedores que gostariam de trabalhar em diferentes países. A ideia, então, seria como poder transmitir, como chegar até eles com essas informações, talvez através dos ISPs que começaram a criar comunidades de interesse e que estão sendo criados nos países em desenvolvimento. À medida que formos avançando, e eu sei que o que vocês fazem é muito específico, acho que será de grande valia garantir que outras pessoas possam responder ao trabalho feito por vocês. Fala Patrick Spoltz. Acho que o que vocês dizem tem a ver com aquilo que nós gostaríamos de fazer e tornar mais visível. Essa é uma das razões mediante a qual o SSAC tem sessões abertas, dizendo que... E também queremos difundir isso externamente. Temos um bom link com a LAC, interagimos com os fellows ou as pessoas recém-chegadas. E outra coisa que estamos fazendo, a terceira coisa que implementamos, é trabalhar arduamente para garantir que os membros individuais do SSAC e as pessoas em geral possam chegar até nós para participar. É uma forma também de poder participar dentro dos IGFs e poder fazer maiores difusões externas. Fala Merlin. Muitas vezes dizem que eu sou muito clara e dessa vez quero ser bem clara. A ICANN decidiu que possui um orçamento limitado, mas eu não vejo que há um orçamento disponibilizado para a elaboração e suporte ao trabalho dos SSAC em geral. Este é um ponto que eu sempre comento quando falamos de orçamento e sempre comento nos fóruns públicos. Estamos organizando uma cúpula de NST na Nigéria. Se vocês poderíamos trazer vários recursos para DICAM para um treinamento sobre DNSSEC. A não ser que seja uma prioridade, muitas vezes não temos a capacidade para atrair os próprios oradores para fornecer apoio para que outras pessoas possam participar. E eu menciono isso porque muitas vezes, talvez, possa haver pessoas que possam vir e aprender. Patrick, novamente, aqui tem o meu colega Robert e participamos em várias sessões e vamos procurar coordenar isso. Julie Hedman fala, tenho duas perguntas de Thomas sobre o SSAC 62. Sua pergunta, então, seguindo com a resposta do Patrick Spotling, vocês acham que esse saque, que os dados são suficientes para tirar conclusões ou é necessário mais dados? E a segunda pergunta é por que o SSAC recomenda a delegação de um TLD, inclusive quando está estabelecido no espaço de nome de domínios? Há riscos? Isso não implicaria riscos? E se for assim, e esse nomes, espaço de nomes como .com, .org, não causaria problemas? E outra pergunta de Thomas, que está relacionada com o relatório SAC 60, quando estão prontos para receber esse tipo de perguntas. Fala Patrick, novamente. Julie, talvez você tenha que me ajudar a fazer lembrar como é a pergunta. Quanto mais dados houver, melhor será. Acreditamos que não é bom somente ter maior número de dados para a transferência, mas também dados em geral. Mas também há dados que podem ser coletar através de diferentes meios. O que estamos levando em conta é que com esses dados é importante o contexto de onde eles são obtidos. Então, independentemente do número de dados, sempre vamos ter outros dados necessários. Outra pergunta tinha a ver. Vamos ver. Acho que você deveria ler uma por vez. Fala Julie Hetman, porque o SSAC recomenda a não delegação de um TLD, inclusive quando se transformou ou faz parte de um nome de domínio no espaço dos nomes de domínio. Fala Patrick Faustros. A política estabelece que se estivermos no TLD, devemos administrar em certas circunstâncias. E o dano é tão grande comparado com os benefícios que não seria prático fazer isso. O que é importante é que o relatório não recomenda delegação de um TLD, mas pode haver um efeito de mitigação que deveria ser realizado, levando em conta esta mitigação. Por exemplo, se tivermos duas alternativas, se o TLD não está sendo utilizado, talvez seja implementar métodos de mitigação, mas pode ocorrer também que, se estiver implementado, o dano seria tão grande que a mitigação não deveria ser utilizada aqui. Fala Ross Mondi, em relação à sua primeira pergunta, quanto se os dados são suficientes. Bem, as recomendações do SAC 62 enfatizam a necessidade de termos um mecanismo de coleta de dados melhor e estabelecendo um método para coletar dados que seja mais flexível. Isso também é um reforço do fato de que os dados da internet não são suficientes, fala Steve Decor. Acho que é bom contar com certos dados publicados sobre a colisão de nomes, especificamente em relação às etiquetas. Não temos som na cabine de interpretação. De português, fala Patrick Frostrons. Acho que ocorreu alguma coisa com o microfone. Poderia repetir a pergunta? Fala Steve. Obrigado. Temos informação agora indicando que etiquetas nos últimos anos foram encontradas, mas não temos nos dados publicados nenhuma informação sobre a frequência dessas etiquetas. Em muitos casos, é evidente que muitas vezes há coincidências, mas nem sempre. Para aquelas que foram ou que aparecem nos buscadores, por exemplo, nomes de produtos importantes ou marcas, a lógica está relacionada com as estatísticas. Se tivermos uma marca que se chama Paris, por exemplo, podemos buscar através do buscador, mas se tivermos dados publicados, a frequência anual seria mais simples de ser obtida e também teríamos uma melhor informação quanto à mitigação. Acho, então, que a informação deveria ser publicada em vez de tê-la guardada de uma forma secreta. Patrick, novamente, quanto mais dados forem publicados, melhor será. Espero que seu pedido fique registrado nos registros. Isto é abrangido por as diversas regras de proteção de dados. Por exemplo, na Suécia, os dados coletados da raiz têm é uma informação considerada pessoal, mas há membros que nas máquinas ORC podem fazer seus próprios cálculos e coletar informações. Quando queremos elaborar mais cálculos sobre determinados dados, podemos pedir que os membros procurem esses dados, porque isso inclui certas frequências significativas. Fala Steve, se nós fazemos isso, mas na verdade eu gostaria de enfatizar a questão da frequência. Fala Julie Redman, tenho uma resposta de acompanhamento de Robert. O senhor Ross acha que os dados não são suficientes. O que deveria fazer a ICAM para obter mais informações? Algum assessoramento específico do SSAC para a ICAM sobre isso? Fala Patrick Falstrom. Bom, vou responder essa pergunta. O SSAC não é que considera que a informação não seja suficiente para determinar as conclusões. O que pensamos é que quanto maiores dados tivermos, melhores são as conclusões que podemos obter. Quanto maior número de informações, é melhor, mas sempre haverá mais informações para ser coletada. Nós estamos estabelecendo um padrão. Ross, você gostaria de comentar algo? Fala Ross Mandy. A recomendação, então, seria, no passado fizemos, eu me lembro do relatório especificamente, se referia aos estudos de escalamento. Recomendávamos naquele momento um sistema de coleta de dados e esse sistema deveria ser implementado e desenvolvido. Nós fizemos recomendações nesta área em particular. Fala Patrick, novamente, o que nós estamos estabelecendo neste relatório é que, como vocês podem ver na tela, esta recomendação, ou seja, ICAN, não aparece exatamente aqui, mas o que nós mencionamos no relatório, como bem disse Ross, é que as capacidades de monitoração que temos ou que tem a ver com o fato de coletar dados no sistema dos TLDs que são delegados, devem considerar essas questões. Quanto, então, a maneira de coletar os dados do DNS, RAS, é nosso link para o Comitê Assessor de Estabilidade e sabemos que o SSAC está trabalhando em um relatório que se refere às capacidades de monitoração. E também recomendamos que esse tipo de monitoramento deve ser realizado para abordar as questões referentes à colisão de nomes. Fala outro orador. Há muita informação também que trata da informação da raiz, dizendo que não é possível ver por ele, pelo cachê. Talvez possam buscar informação e ver qual é a realidade atrás de tudo isso. Sou Michael Connor. Se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala Patrick Foster. Temos um tempo para mais uma pergunta e depois temos que ir encerrando porque temos outra sessão depois. Fala Julie Hedman. Em relação ao assessoramento, o SSAC se dá conta de que o painel CJK não está funcionando. Na sessão de ontem, comentaram que a implementação do CJK não seria completamente possível. Não seria conveniente que as comunidades pudessem começar antes da implantação deste painel. Quais são os riscos existentes? Pode haver sobreposição com esse painel? E se por aí a comunidade não começa a trabalhar conjuntamente? Responde Patrick. O que é importante para podermos avançar é que os painéis de integração comecem a funcionar. Nestes painéis, identificamos a informação proveniente das diferentes fontes. Para as variantes na zona raiz, essas variantes devem ser estáveis e compatíveis, como explicamos no relatório. Então, levando em conta a pergunta formulada e levando em conta que algumas debilidades, consideramos que os painéis de integração são muito importantes porque podem emitir opiniões sobre o funcionamento das variantes. Julie, novamente, Raham Mohad, do NSSAC. Além do que disse o meu colega, acho que poder completar isso é melhor do que a velocidade. Isto é, então, para mencionar aos painéis de integração e ao trabalho das variantes dos EIDNs, fala Patrick Falthrow. O que comentou meu colega tem a ver com duas coisas. Completar as atividades é melhor do que fazê-las de uma forma rápida. Também tomar decisões de completar as atividades dentro desses painéis de integração é fundamental. Mike fala Patrick Falstro. A última pergunta, então, feita por Mike. Espero que... Eu sei que o conselho do GNCO tem trabalhado, vem trabalhando nas últimas 24 horas. O que me chamou a atenção é que uma das recomendações diz, então, que deve haver mais políticas sobre questões de delegação. E eu fico curioso com isso, a partir da perspectiva do GNCO. Se for assim, como isso será realizado? Talvez seja uma pergunta de uma pessoa que recém começa. Não achamos que deveria falar Patrick Falstrom. As palavras são precisamente isso. Deveríamos que analisar isso. É claro... Isso pode ser um dos comentários levados em conta pelo GNSO qualquer, seja qual for a recomendação, para ver o que podemos fazer para estarmos mais precisos com essa questão. Mike, eu estou pressionando um pouco. O comitê fala, ou vocês falam diretamente com vocês? Fala Patrick Falstrom, essa recomendação às vezes leva diretamente ao comitê ou à comunidade da AICA. Especificamente, estou pensando em Drum, em relação ao pessoal da ICANN. Falamos quando possa haver implicações de orçamento, falamos quando, com o comitê quando temos que tomar uma resolução, mas em relação às recomendações também orientadas à ICANN também. Ruan, você gostaria de comentar algo sobre isso? Sim, geralmente.
Normalmente isso está voltando à junta e na junta se tornam resoluções, mas o SISAC também tem a capacidade de sugerir a criação de um PNP ou a criação de trabalho. E pode sugerir que o GNC ou o CCNO ou outra entidade ou esse ou trabalhe com eles. Também trabalhamos com os dados internacionais ou internacionalizados, esse trabalho é iniciado por uma sugestão e temos a possibilidade de fazer, mas a maior parte do nosso trabalho significa enviar na junta para que faça diretivas ou diretrizes para diferentes vozes. Fala Patrick Forstrom. Então, declaro essa reunião de SISAC na ICANN 48 fechada. Encerramos aqui, cortamos a gravação. Obrigada.